Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 131. No campo social. Ele respondeu e disse-lhes: dai-lhes vós de comer. Marcos. Diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: dai-lhes vós de comer. A observação do Mestre é importante quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte sem a garantia do farnel. O Mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço, mas ainda e sempre vemos a multidão carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo com o anseio de ajudá-lo, se te propões contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor. Dai-lhes vós de comer.
Comentários sobre a mensagem no campo social. Nós observamos que, no momento, há um grupo, eu diria, considerável de pessoas que ainda não descobriu, infelizmente, o verdadeiro sentido da vida. E aí, consequentemente, vive por viver. Não tem qualquer meta moral. Umas pessoas buscam de maneira incessante o prazer, o gozo, enquanto que outras acabam derrapando no conflito do vazio existencial. E aí ficam procurando anestesiar esses sofrimentos todos através do uso de substâncias entorpecentes. E isso quando desastradamente não buscam o suicídio direto. Exatamente com o objetivo de nos esclarecer sobre essa questão, que o nosso querido e eminente codificador Allan Kardec indaga aos espíritos superiores acerca do objetivo da encarnação. E eles respondem a Kardec que Deus a impõe, ou seja, a encarnação, com a finalidade de fazer a criatura humana chegar à perfeição. Essa é a questão 132 de O Livro dos Espíritos. Então, dessa forma, nós conseguimos entender que a vida no corpo tem um caráter educativo. Ela visa o progresso intelecto-moral. Mas como é que nós podemos avaliar se nós temos efetivamente realizado esse crescimento espiritual? E é Allan Kardec, revelando então a sua pedagogia incomparável, que explora esse ponto e pergunta: Na questão 918 de O Livro dos Espíritos, sobre os sinais pelos quais nós podemos aquilatar o progresso real. E os nobres guias da humanidade nos ensinam que o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea compõem uma prática da lei de Deus e também quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. A segunda parte da resposta, ela diz respeito ao progresso intelectual, esse que é mais fácil de ser concretizado, porque basta a leitura para que o aprendizado se faça quase que instantaneamente. As obras espíritas facilitam sobremaneira essa compreensão da vida espiritual e elas nos induzem à prática da primeira parte da resposta, que diz exatamente respeito ao progresso moral. Então, ajustar ou renovar a nossa conduta diária de acordo com a prática da lei de Deus e que o mandamento maior é o amor, é exatamente esse o grande desafio das nossas vidas. O benfeitor espiritual Camilo, através do médium Raul Teixeira, na sua obra Educação e Vivências, nos indica os comportamentos cristãos que deveremos exercitar, e isso nos variados segmentos da vida humana. E isso vai decorrer exatamente da nossa autoeducação. De conteúdo até semelhante a isso, nós temos ainda o livro Conduta Espírita, que foi ditado pelo espírito André Luiz ao médium Valdo Vieira. Ambas obras tratam do assunto. Então, após estudarmos esses livros, nós notaremos que em todas as situações do cotidiano, nós deveremos e poderemos agir muito aquém do esperado, diria dentro dos padrões da normalidade, ou então fazendo exatamente o extraordinário, o que revelaria o nosso propósito cristão, tendo Jesus como nosso modelo e guia. Os benfeitores da espiritualidade nos orientam em todas as situações a viver sintonizados com Jesus, fazendo muita força, nos esforçando mesmo sempre pelo bem comum, para que nós possamos ser um instrumento da paz. Aliás, de acordo com o pedido de Francisco de Assis na sua famosa prece. Os benfeitores espirituais, eles também nos convidam a permanecer nas alturas. E isto quer dizer com a vibração elevada, jamais sintonizando com o mal, porque é tudo aquilo que se afasta do bem. Nós podemos relembrar a passagem do sermão profético, no qual Jesus, em dado momento, assevera que aquele que estiver no eirado não desça, e quem estiver nos campos ou nas montanhas não volte à cidade. Trata-se de uma proposta de fidelidade ao bem, sobretudo neste momento de período de transição planetária, onde o mal, a agressividade estão constantemente tentando tumultuar os corações humanos. Devemos permanecer fiéis ao amor que foi pregado e vivido por Jesus, porque, infelizmente, muitos de nós acabamos afrouxando no campo moral e nos permitimos pequenas concessões morais, e aí passamos a entrar em sintonia com espíritos equivalentes, e isso complica muito o rumo das nossas vidas aqui na Terra. Mas é Joana de Ângeles que também nos adverte de que a atitude é a nossa radiografia moral. Então vamos buscar nos fortalecer na prece e no estudo, para que nós possamos entrar em sintonia com as energias superiores da vida, que vão nos estimular a viver o bem, em regime de plenitude e em qualquer situação. Lembrando que o eminente codificador do Espiritismo, Allan Kardec, diz que reconhece-se o verdadeiro cristão pelos esforços que emprega para domar suas mais inclinações, procurando ser hoje melhor do que ontem. Vamos perseverar nas condutas cristãs para que os nossos gestos possam representar a presença de Jesus aqui na Terra. Que a sua doce paz nos envolva, hoje e sempre.